Ah, easter egg. Então, cara, e Arthur, fecha o RedTube.
Ô, cacete.
E para de respirar no microfone.
É foda, cara. O Arthur grava o nosso podcast e bate punheta junto, cara.
Cara, se eu falo assim, tá muito, fica muito baixo. Mas se eu falo assim, eu fico respirando no microfone.
Mas como você tá gravando o seu áudio, é melhor você falar baixo, porque aí não estoura o som na hora de regular.
Ah, então vai ficar assim, então.
Agora você ouve Rádio Blá. Agora você ouve a Rádio Blá. Rádio Blá.
E está começando mais uma Rádio Blá, o seu podcast família, feito para você, dona de casa, dono de carro, cozinheiro, merendeira, é todo mundo, tá todo mundo.
Pedreiro, você que está na sua obra, na sua construção, seja muito bem-vindo.
Exatamente, você acionista da Bolsa de Valores, seja muito bem-vindo. Espero que você esteja curtindo enquanto controla a economia do país, né?
É, espero que você morra, né?
Você, ministro, que anda caindo tanto, seja bem-vindo ao nosso podcast. Exatamente. Hoje estamos aqui reunidos para analisar um álbum. Olha, faz tempo que a gente não faz isso, parar para analisar um álbum. Mas antes de falar qual o álbum, vamos apresentar os escroques da mesa. Então eu tô aqui na presença de Patux.
E eu? Vai um pão de queijo aí?
É, estamos também na presença do menino campireiro Arthur Franco.
Menino o quê?
Campinas, campineiro. É, campinelo.
Pois é, agora campineiro, mas não bebendo água daqui.
É isso aí. E a gente tem também.
Minha água de Jaguariúna.
Mas a água de Jaguariúna é proveniente de Campinas, então.
Não é, cara. A água de Jaguariúna faz a cerveja.
E a gente tem também o cara que, quando eu chamei ele pra esse tema, ele ficou maluco. Ele ficou louco. Ele falou que ia gritar durante a apresentação dele. Que nem ele grita
ele
no podcast dele.
Ele ficou descontrolado.
Ele ficou descontrolado. Estamos aqui na presença do Jó, do Descontrole Podcast.
E aí, galera?
E aí, seu Vag, seu Art, seu Beto. Fala, Rádio Blá!
Você tá bem, rapaz?
Eu tô, cara. Por enquanto eu tô. Vamos ver até o final se eu vou continuar bem.
Não, aqui você pode ficar descontrolado, que não tem problema nenhum. A gente solta a coleira das pessoas.
Beleza, então eu vou tirar a camisa, hein?
Ih, vai caiu.
Tô tirando, hein? Tirei.
Tira a camisa, solta um pouco o cinto, deixa a barriga crescer, né?
Vamos que vamos.
Exatamente, a gente vai falar de Faith No More, cara. Faith No More.
Venomous.
Exatamente, meu. A gente vai analisar o álbum Angel Dust, cara. Olha só, hein. A gente vai analisar um fodão, um álbum foda, cheio de vitórias e derrotas. Aham.
Exato.
Exatamente. Mas antes da gente falar desse álbum, a gente tem que fazer um retrospectivo da história da banda, né? Até esse álbum, né? Jó, você como grande fã da banda, que eu sei, quando que a banda surgiu?
Cara, eu acho que eles começaram lá pra 82, 83, alguma coisa assim, cara. Eu fui conhecer eles depois que eles estouraram. Acho que no Brasil chegou lá pra talvez uns 90, né, cara? Por aí, né, cara?
Uhum, por aí,
chegaram,
cara.
Aqui em 89, 90, foi quando estourou aqui. Os caras devem ter ficado muito tempo no underground deles lá.
É, eles estouraram mais ou menos na época que o grunge começou a estourar, né?
Talvez antes, acho. Talvez antes, cara. Sabe por quê? Eu lembro que no colégio a gente já combinava formar uma banda, mesmo sem ninguém saber nem tocar nenhum tipo de instrumento, inspirado por causa dos clipes, cara, que passava no Clip Trip ainda.
Nossa!
Foi antes da MTV, eu acho, hein?
Porra, não é do meu tempo isso aí, cara.
É, cara. Aquele clipe lá do pianinho, das latas de tinta voando e tal. Aquele clipe já passava no Clip Trip, cara. E era, puta, era impactante pra caramba, né? A galera explodiu a cabeça quando viu aquilo, era bem diferente. Mesmo depois do glam rock, dos Poison da vida, dos Bon Jovi, o Faith No More conseguiu chegar e ainda assim criar impacto, cara.
Exatamente, cara. Olha, você falou certo, porque a banda surgiu mesmo em 82.
Isso.
Ah, só que antes, quando ela surgiu, ela não tinha ainda o Mike Patton nos vocais. Ela tinha o Chuck Mosley. Chuck Mosley. Vocês escutam... Sabia... Pera aí, antes de eu falar isso, sabia que a Courtney Love quase fez parte do Faith No More?
Nossa, que bizarro, velho.
Eu tinha ouvido alguma coisa, ela participou de alguns ensaios, né?
Isso. É, só que o pessoal não gostou.
Por que será,
sensato,
né?
Sensato.
Rádio Blá.
A banda surgiu em 82. Ela tinha como membros Billy Gould. Não sei se Gould é assim que fala o nome, sobrenome dele. Gould, sei lá.
Gould.
É o Billy. Tinha o Rod Bottom, Mark Bordin e John Hudson. E como vocalista tinha Chuck Mosley. Só que o Chuck Mosley participou dos dois primeiros álbuns da banda, lançados na década de 80. Só que ele foi demitido da banda.
Provavelmente porque era doido demais.
Bebia demais.
É, tem dois. Duas teorias, né? Uma é que ele bebia muito. Ele bebia muito. E a segunda é porque a banda queria mudar o som dele, só que o vocalista era muito limitado. Então ele foi mandado embora.
Ah, um tosco bêbado, né, velho?
É, ele é bem ruinzinho, assim. Se você ouvir os dois primeiros álbuns, você percebe.
Não, e principalmente quando você compara com o Mike Patton.
É difícil fazer comparação com esse cara, né?
O cara é versátil pra caramba.
É, bastante.
Não, porque é isso que eu ia falar, que o Chuck Mosley saiu, né? Uhum. Aí eles fizeram o teste lá com a Courtney Love, não rolou, não sei porquê. E aí veio o Mike Patton.
Exato, e o Mike Patton ele já tinha uma banda antes, chamado o Mr. Bungle. Ele já tinha essa banda.
Mas já era daquele jeito psicopata, cara?
Olha, eu não sei se era daquele jeito. Eu nunca ouvi os álbuns mais antigos do... Eu acredito que sim, cara. Eu acredito que já era meio psicopata. Bastante.
Ah, então eles sabiam na onde eles estavam se metendo, né? Quando eles chamaram o Mike Patton, né?
Exatamente, cara. Aí o Mike Patton entrou na banda, só que ele entrou bem em cima da gravação do The Real Thing. Então não tem quase nenhuma influência do Patton nesse álbum, porque já tava quase tudo pronto, as músicas e tal, então ele só tinha que cantar. Reza a lenda que ele fez a letra de Epic alguns minutos antes da gravação mesmo. O cara só não tinha, já tinha o ritmo, só não tinha a letra.
Não, eu acho que é por aí sim, cara. Tem muita mística em cima deles, porque eles foram uma das primeiras novas bandas, assim, pós-glam rock, né, cara? Eles foram meio que, como que a gente pode dizer assim, os queridinhos do rock naquela época, porque era muito diferente, cara. Então começou a surgir uma puta de uma mística em cima dos caras, né, velho?
É verdade,
e,
né?
Quando eles fizeram o primeiro sucesso deles lá, que foi o... Como é que era aquela música lá? We Care A Lot.
Ah, We Care A Lot.
Quando eles fizeram o primeiro sucesso com We Care A Lot e tal, cara, o Faith No More atingiu um pico, assim, de popularidade, cara, que veio junto com o começo da MTV e tal. Foi bem forte, então muita história foi criada em torno dos caras, velho.
E olha que legal, o The Real Thing foi lançado em 89, então ele pegou o finalzinho do glam e já começou uma nova era. Sim. E uma música totalmente diferente, só que o Patton cantando fino, né, cara? Parecendo um adolescente.
Parecendo o X-Rose.
Isso, cara.
Não, talvez esse jeito dele de cantar fosse um pouco de influência do que tava rolando na época ainda, né? Sei lá, talvez o cara não tenha chegado com coragem pra assumir toda a personalidade psicopata que ele tinha dentro dele, né?
É, cara, porque...
naquela época, você pegava uma saída do glam rock, tava iminente o crescimento, o boom do grunge. Aí tinha esse lado que tava com Guns, né? Que tava entre o glam e o hard rock, né? Então... acho que o Faith No More acabou indo pelo mesmo barco, né? Mais ou menos.
De ainda pegar o finzinho dessa onda, né? Pra transição, né?
Isso, e se a gente parar pra analisar assim, o The Real Thing é um álbum muito bom. Ao mesmo tempo, ele é bem comercial.
Mas então, cara, isso é uma coisa que sempre me agradou no Faith No More, cara. Eles conseguiam fazer rock, eles conseguiam fazer uma coisa diferente dentro do rock. E ao mesmo tempo eles conseguiam ser muito populares, assim, com uns refrões foda, com umas letras fáceis e meio sem sentido, assim, sem ofender ninguém, sabe?
Uhum.
Uma coisa que você pode chamar de, ah, eles usavam metáforas. É, porra nenhuma, era uma puta de uma letra maluca lá. Era mais feita pela melodia do que pelo sentido, né? E isso chama a galera, principalmente no Brasil, que ninguém sabia falar inglês. Naquela época não tinha CCAA e FISC pra tudo quanto é lado, né, cara? Então, tipo, você ia no Esbregos Brego, tava fácil de cantar. E isso era um chamariz muito forte, junto com o visual dos caras, né?
É, porque eles largaram aquele visual do glam, né, e botavam uma roupa mais próxima da molecada, né, meio grunge até. Só que o legal do Real Thing é que, como eu tava falando por Patuques em off aqui da gravação, que o The Real Thing é um álbum muito legal, por exemplo, se você quer mostrar música pesada, vamos dizer assim, pra uma garota.
Boa analogia, cara, boa analogia.
Porque ele é pesado, mas também ele tem aquelas músicas mais grudentas, que então, tipo assim, ah, meu, eu quero mostrar pra minha garota uma música mais pesada pra ver se ela curte. Meu, dá o The Real Thing do Faith No More. Pelo menos 4 músicas ali você conquista com ela.
Foda você falar isso, porque, tipo, como o Faith No More foi uma das primeiras bandas, agora eu tô me sentindo uma garotinha com esse som pesado. Mas é mais ou menos isso mesmo, cara. E tinha um pouco já desse experimentalismo deles, né, cara? Umas coisas malucas, assim, que deve ter vindo do Mr. Bungle, com certeza, né? Tipo, do disco The Real Thing. Eu lembro de Surprise You're Dead. Cara, é uma música nonsense, cara.
Total, mas...
E a base dela é muito pesada. Puta, é uma música bem diferente, assim, né?
É, cara, então, mas aí você ainda percebe que tá tímido, né? A influência do Mike Patton ali ainda tá bem timidazinha, né, cara? Não soltaram a coleira do rapaz. Ainda mais porque...
Não, pra composição, não.
Ainda mais porque eu acho que... Como ele entrou com o álbum já em andamento, né, praticamente... As músicas já estavam meio que prontas. Eu acho que não deu pra ele fazer muita coisa ali. A gente teve...
Então, né? apesar de que nas faixas... O nome dele aparece como compositor de várias delas, entendeu? Então devia ser um negócio assim. Provavelmente eles já tinham as ideias, já tinham as bases organizadas, tipo um esqueletão da música. Precisava dar o fechamento. Por isso que essa parada de demitir e contratar, acho que faz bastante sentido. O cara entrou pra, tipo, trabalhar, né?
Exato.
Não entrou pra ser estrelinha, não entrou pra ser a cereja do bolo. Entrou pra trabalhar e fazer um disco meio que às pressas, assim, não é fácil, cara. Só que, sei lá, o cara tem uma criatividade maluca, né, cara? Então, ó, olhando aqui no disco, tô com o CD na mão... Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que aparecem com o nome dele, cara. E de 11. Então, tipo, ele teve papel ativo nessas músicas, mas com a estrutura já tava pronta, né?
Isso, então. Cara, esse álbum estourou no Brasil. Porque ele... A música... Desculpa, o clipe Epic coincidiu com o surgimento da MTV, cara. Então esse clipe tocava muito, cara.
Muito,
era o tempo
velho, todo,
velho.
Muito, muito. Era uma fase do caralho, né? Ou fase boa da televisão de música no Brasil, né, cara? Puta que pariu. Os molecada de hoje não sabe o que era isso, cara. Imagina um mundo onde Você não tem nada de informação. Eu lembro que uns dois anos antes disso eu era fãzaço de Guns N' Roses e, meu, a gente fazia pasta pra poder ter informação dos caras. Hoje, você quer... O cara vai... Você curte muito uma banda, você quer ver os caras, você quer ler um pouquinho sobre eles. Cara, você entra no site e acabou. Não existe nem a sensação de ir atrás da informação. A informação quase cai no teu colo. Naquela época, cara, sem televisão e com a rádio ainda meio entendendo o que, que a galera queria ouvir, tipo, você ficava refém do que aparecia na banca de jornal, se o que o cara escreveu é verdade ou não, foda-se, tá ligado? E é nessas que inventavam vários mitos do rock, né, cara? E aí, de repente, surge primeiro o Clip Trip e depois surge a MTV no Brasil, cara. Tipo, você podendo assistir os vídeos a hora que... Cara, olha só que loucura, né? Que mudança drástica. Hoje, você, pra ver um vídeo, basta você sentar pra ir ligar e digitar no computador. Naquela época, você tinha que esperar passar, velho. É muito louco isso.
Né, cara?
Ele passava toda hora, né?
Era uma peça na hora que passava um clipe de uma banda que você curtia, né? Você tava esperando aquele clipe passar, né?
Exato.
Não, cara, ninguém ligava um pro outro. Ninguém ligava pro outro. Tá passando, liga aí.
É verdade.
Cara, várias vezes eu gravava, por exemplo, o Disque MTV, porque eu tinha certeza que ia passar tal clipe. Eu deixava, programava o vídeo cassete, assim, ó, vai gravar em tal hora, tal canal, isso, porque eu quero assistir exatamente. Depois, cara. Porra, velho, bons tempos. Essa molecada hoje não sabe o que é sofrer, né?
Não sabe. A vida tá boa e nego reclamando aí.
Né, cara, E sabe o que é legal também dessa... Toda essa euforia que o The Real Thing teve, ele até... Depois dele veio até um ao vivo. Você vê a noção de como pegou, impactou esse álbum, né? O Mike Patton acabou sendo visto como um galanzinho, cara. Você tem noção? O queridinho.
É, eu lembro.
E ele não queria essa imagem pra ele, cara. Então eu já li várias histórias de que tinha menininha assim na varanda do hotel onde os caras estavam. Elas, ai, Mike Patton, seu lindo, não sei o quê. Ele ia, cara, cagava na varanda, velho. Pô, vai se fuder.
Ó, pra quem quiser tirar dúvida, no ao vivo deles lá, o Brixton Academy. Tipo, meu, o cara solta um peido no microfone, né? Ele fala, tá no começo da música lá, aí tipo, tá o climinha da bateria. Tu-tu, tu-tu, tu-tu. Daí ele chega, wait. Aí dá uma cheirada assim, it's real. Cara, isso era fantástico, né, cara? Era muito libertador, cara.
Rádio Blá!
E um outro detalhe também, vale a gente contar aqui antes de entrar no Angel Dust, a banda ela tinha o costume de fazer um cover bizarro em seus álbuns e nos seus shows, só pelo fator assim, vamos irritar os fãs. Não era nem assim homenagem, não, meu, vamos irritar. E eles faziam vários covers bizarros. E no The Real Thing eles fizeram um cover do War Pigs, do Black Sabbath, justamente numa época que o Black Sabbath estava totalmente desacreditado.
Cara, será que isso foi um meio que um retorno do Black Sabbath, velho? Porque os caras tinham tanta exposição que talvez isso tenha ajudado o Black Sabbath a voltar, né, cara?
Cara, eu não duvido nada, mas pela pesquisa aqui, o simples fato deles fazerem esse cover, sabe o que aconteceu? O pessoal do heavy metal começou a prestar atenção no Fade No More. Tipo, era um público que eles não esperavam também. Falou, peraí, ganhou mais um público aí nessa. Que louco, né,
eles,
cara?
Eles tinham muito de metal, né, cara, no som.
É, porque eles tinham uma mistureba.
É, eu tava até comentando com o Wagner, também, em off. Exatamente isso. Quando você ouve o álbum do Fade No More, você dá a impressão que você tá ouvindo tipo, um álbum de umas 3, 4 bandas diferentes. Porque eles conseguem misturar muita coisa, fazer muita coisa diferente num álbum só, né? Não é aquela coisa que você ouve todas as faixas e fala...
É tudo a mesma coisa.
Tudo igual, é. Eles são bem versáteis. E isso é a cara do Mike Patton, né?
É.
Cri, 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 cri. Ainda tem uma coisa meio uniforme ali.
Eu acho que o que elas têm em comum é... Primeiro, é a novidade. Então elas têm uma coisa de ser uma música muito fresca, muito nova pra época. E a outra coisa, cara, é que, tipo, elas tinham esse apelo popular, sabe? De pop music. dentro de um som muito pesado, um som completamente rock, eles conseguiam atingir, cara. Às vezes, eu já conversando com amigos, a gente já brincou que, tipo, naquela época, o Faith No More era o Mamonas Assassinas do rock, cara. Porque, tipo, provavelmente, todas as outras bandas não tinham respeito nenhum pros caras, entendeu? Porque eles eram muito estranhos, velho. Mas, ao mesmo tempo, o público... Era inevitável que o público sentisse o que eles sentiam pelos caras, velho. Porque eram músicos bons, fazendo música boa, diferente, uma coisa nova. Era o começo da revolução pós aquele rock and roll glam mesmo, cara. É, eu odeio essa palavra, glam rock. Mas era mesmo, cara. Era o fim da frescura, velho. E também não era thrash metal, né? Não era... Não era Slayer, cara. É. Mas era um meio termo que conseguiu acertar na veia.
Cara, e sabe o que é sensacional? Sensacional é o que a gente vai falar agora, velho. Em 1992, em uma grande expectativa, a banda lança Angel Dust, que é o álbum que a gente vai falar agora.
Expectativa mesmo. Rádio Blá! Era expectativa porque os dois últimos discos, o The Real Thing e o Ao Vivo, eles eram uma repetição do outro, né?
Exatamente.
Tipo, eles não tinham feito coisa muito nova, assim. E foram 2 anos, né, cara, entre até chegar o Angel Dust. 2 ou 3 anos. Então ficou-se a expectativa absurda. E aí eu acho que aconteceu uma coisa maluca, velho.
Cara, eu acho que... Sério, cara... Eu tento me colocar na época, 1992, vi na loja de CD lá que tava vendendo Angel Dust, não tem internet nem nada, eu não sabia o que ouvir, comprei o CD. A partir do que eu coloco, já na primeira música, acho que a minha primeira expressão seria, que porra é essa?
Que porra é essa?
What the fuck is this, né?
Cara, sério, nesse álbum é que eles soltaram a coleira do Mike Patton. Ele participou Total. De todo o processo criativo, todo, cara, todo. E o álbum todo, ele tem um tom mais sombrio, o que dá um contraste com aquela capa, né? Que é uma capa bonita, uma capa não sei o quê, né? Cara, e vem um álbum totalmente maluco, velho. São vários álbuns dentro do mesmo álbum, cara. É muito foda, muito foda.
Olha só que curioso, no próprio Wikipedia, o gênero do disco é classificado da seguinte forma: rock experimental, metal alternativo e avant-garde metal. Isso quer dizer, eu não sabia o que escrever e botei esta porra bonita, porque ninguém sabe dizer o que era aquilo.
Avant-garde, cara, que porra é essa, velho?
Que viagem, né, cara? Ó, na boa, o disco abre com 2 músicas que até hoje ainda não me descem totalmente, cara.
Sério?
Pra mim ainda o disco começa em Midlife Crisis, que pra mim é uma obra-prima, cara, sério mesmo. Mas assim, todo artista não acerta, tipo, quando você vê principalmente quando o cara começa a definir um estilo, um artista plástico... Quando você vê um quadro do cara, você vê o quadro que o cara escolheu expor. Antes daquele quadro, muitas vezes ele pinta tipo 70 quadros, entendeu? Tanto que hoje encontram coleções escondidas do Picasso e de outros artistas, que eram quadros que o cara só não queimou porque ele não teve tempo, porque ele odiava aquilo, porque aquilo era o caminho até chegar a música, até chegar a obra que ele escolhia como a obra a ser exposta, tá ligado? E pra mim, esse disco tem muito disso, cara. Ele é tão experimental... que tem coisas ali que, cara, até hoje eu não consigo entender direito. Olhando o álbum como álbum, assim, como uma obra total, ele é muito, cara, ele é muito bipolar, cara. Ele é meio, sei lá, esquizofrênico, sabe?
É, muito Peyton, né?
Total.
Cara,
o cara tinha Peyton, mano.
Pra lançar um álbum desse. Eu acho que esse álbum do Faith No More é o mais próximo do Mr. Bungle, cara. Que você pode chegar dentro do Faith No More.
Sim.
Cara, é uma maluquice. Sim. Total. Eu acho que, sério, pegou a galera desprevenida. Ninguém esperava aquilo.
E não só ninguém esperava, como acho que nem todo mundo gostou.
É, porque a crítica não falou mal, falou, não entendemos, né, que porra é essa.
Mas não... principalmente americana, né?
Isso, porque fora dos Estados Unidos o álbum fez bastante sucesso. É que a gente cai naquele paradigma, né? Parece que o americano não entende muita coisa, né? O estadunidense é bem limitado, né?
Mas ele é.
É, cara. É uma pena, velho, porque, na boa, teve 6 singles esse álbum. 6, cara. Pensa na época. Se você jogar pra 1992, cara...
Quais foram os singles? Quais foram os singles desse disco?
Ó, o primeiro foi Midlife Crisis. O segundo foi Land of Sunshine. O terceiro foi a Small Victory.
Uhum.
O quarto foi o Small Victory versão remix. O quinto.
Vê se pode.
Vê se pode, né?
What the fuck, né?
Né? O quinto foi Everything's Ruined. E o sexto foi Easy.
Essa estourou.
Essa é.
Mas aqui no Brasil, ela estourou por causa da novela.
Ah, tem essa?
Aham.
Olha, plim-plim, né, velho?
Cara, o grande motivo da música Easy ter tocado a exaustão no Brasil é porque tocou na novela, cara.
É, então, o que eu acho curioso é que, assim, enquanto o Mike Patton tentava fugir da visão dele como um galã do rock, né, cara, a música que mais fez sucesso, e não deve ter sido só no Brasil, foi a música mais mela cueca do disco, né, cara?
Uhum.
Que aproximava ele da visão que ele tentava fugir, né, cara? Talvez
Exato.
Seja por isso que o próximo disco foi mais psicopata ainda, pra ver se acaba com essa porra, mas o cara não conseguia fugir disso, né?
E é engraçado, né, porque Easy mostra realmente aquela coisa do... Vamos provocar nossos fãs com cover... Totalmente nada a ver. Eles pegaram o Easy, que é uma música de funk, e fizeram uma versão extremamente mela cueca.
Hã?
Sim.
É, Easy é um funk.
Verdade.
Sério, da banda The Commodores. Quem tá prestando atenção no nosso podcast, as últimas duas edições, a música que abre a leitura de e-mail é do The Commodores.
Danado.
Safado.
Easter egg.
Olha egg. É.
Rádio Blá!
E vocês já viram o clipe de Easy?
Não. Não, não lembro, cara.
Assista, mas preste atenção nas mulheres que tem nesse clipe.
Por quê? São todas traveco, não é?
São.
Ah, eu lembrei dessa, velho. É verdade.
Eu não lembro, cara.
Os caras, eles tinham essa veia subversiva muito forte, cara. Tem até, eu tava lendo aqui uma crítica, cara. Tá escrito assim, em meio a grandes expectativas, Angel Dust foi lançado em 1992 e apontava para outras direções. Descartava definitivamente o rótulo funk metal e vinha recheado de temas mais mórbidos e sombrios. Propositalmente designado para chocar os fãs temporários, a banda apostou em sonoridades inusitadas. Muito, muito louco, né, cara? Tipo, essa coragem, né, de fazer uma seleção natural pra... Cara, só um verdadeiro artista faz isso mesmo, né, cara? Os caras estavam menos preocupados com dinheiro e com sucesso, que eles já tinham experimentado, talvez eles não precisassem mais daquilo, né? E tinham a coragem de fazer esse tipo de coisa. Substituir as mulheres pro traveco só pra ficar rindo da cara das pessoas. Porque não tinha internet, essa informação vaza se os caras quiserem, né, velho?
Exato,
e eles devem ter,
cara,
ficado rindo das pessoas durante muito tempo. Tipo, olha lá os caras pagando pau pras minas, é tudo traveco.
Esse é o espírito Mike Patton encarnando.
Baixou.
Vocês viram ele trolando Sepultura no Rock in Rio, velho?
Não, não, o que ele fez? Eu não vi.
Eles fizeram um palco só de jams, né?
Uhum.
E o Sepultura chamou os caras dos Atabaque e depois chamou o Mike Patton pra fazer o vocal de... Qual era a música, velho?
Qual a música?
Whatever, tanto faz. Eu sei que ele só era pra ele fazer o refrão e ele fez tudo errado, tá ligado? Fez do jeito dele o bagulho. Mas ficou muito louco, ficou... É isso que é legal do Mike Patton, cara. Ele é maluco, velho. Não adianta você esperar outra coisa do cara. E ele é autêntico, né? Desse jeito que ele é autêntico, cara.
Exatamente, cara. Então, depois dessa, vocês já tiveram um panorama geral de como foi o Angel Dust. A gente vai começar a falar brevemente, faixa por faixa. Esse é o nosso analisa. A gente vai analisar faixa por faixa. Coisa
então,
breve.
Lá.
Sunshine. É a música que já estranha, né? Galera, opa, isso daqui é diferente do que eu tinha ouvido no Angel Dust.
Exatamente, cara. Sabendo que os caras fizeram o disco pra provocar, dá pra entender perfeitamente por que a primeira faixa é exatamente essa, cara. Porque é uma música, ela tem introdução, canto, refrão, mas não é uma música do Faith No More que você tinha acostumado a ouvir até agora, sabe? Aquela bandinha da rádio, cara. Isso não tocaria na rádio fácil, que não tocaria, sabe?
Não, é muito estranha, cara. E ela tem partes cantadas, partes malucas e partes faladas, né? Como meio se ele conversasse com o ouvinte, né, cara?
Isso, com uma voz escrota, né? Que ele é mestre em fazer vozes diferentes e faz uma voz meio de bêbado ressentido com a vida, né, cara?
Cara, é muito legal que tem uma hora que ele para e pergunta assim, ok, próxima pergunta. Música emocional afeta você de algum jeito?
Olá, mas, cara.
Como assim, cara? Como assim,
velho? É provocar.
Cara, é muito boa essa faixa. Muito, muito. Assim, é uma música que te conquista de cara. Mas ela fala assim, ela meio que deixa explícito assim, amigo, a próxima música não vai ser assim desse jeito não, bicho. Se prepara.
Você sabe o que eu senti em alguns trechos? Uma tocada de... Tem uma faixa dos Beatles que tem uma toada semelhante, eu não lembro qual que é. É daquele álbum, do álbum desse que fizeram mais sucesso, do Sgt. Pepper's.
Sim.
E tem uma faixa que tem umas coisas assim, tipo umas subidas e descidas de teclado, tipo essa subida desse teclado, e aí a galera fala e o povo ri. Ai,
sim.
Você lembra? Você sabe qual que é, não sabe?
Tô ligado, né? É experimentalismo, né?
Caffeine. Eu não gostei muito dessa, cara, sinceramente. É uma música que, se eu não tiver com muito saco, eu pulo.
É, cara, é que pra mim, velho, o disco começa em Midlife Crisis, cara. Não tem jeito. Mas é legal. Uma coisa que é legal do Faith No More, que, puta, me atrai muito, é o baixo, o contrabaixo é muito presente. Ele não tá lá de boneco de posto em cima do palco pra... Puta, toda banda tem que ter um guitarrista, um baixista, um batera, um vocal. Não, o baixista, ele é presente. Nas gravações, eles faziam questão de deixar o baixão na cara. E essa é uma música que, tipo, o baixo, ele é o peso da música, assim, sabe? É bem legal, nesse muito, aspecto, assim.
Muito, muito.
E ela também tem um refrãozão melódico. Cara, é muito interessante como, assim, de alguma forma, Angel Dust é meio que o começo do new metal, cara. Tipo, sabe, o primordial, o primitivo das cavernas, cara. Porque é aquela coisa que tem um pouco de inspiração do rap, tem um pouquinho de inspiração do hip hop, tem um metal pesado com as guitarras, talvez até mais pesadas que Mi, talvez em Hell, não tenho certeza. E esse experimentalismo e vocais melódicos, cara, que só o Mike Patton consegue entoar, né, velho?
Muito foda, né, cara?
Eu, diferente do Wagner, cara, eu gostei pra caramba da faixa, assim, as alternâncias dela e tal. Putz, e eu... mais uma vez, Mike Patton fazendo aquela mudança de falsete pra aquela voz mais grossa e tal, e depois volta de novo, ah, velho, eu achei do caramba, assim.
É, então, eu não sei dizer porquê, ela não me chama muito a atenção, sério. Ao contrário da próxima.
Essa cara. Essa pra mim é uma das melhores do Faith No More. Eu até gosto, tipo, pra mim assim, dessas três, eu gosto menos de Land of Sunshine, gosto um pouco mais de Caffeine, eu até gosto, não pularia igual o Vague falou, mas Midlife Crisis, cara, pra mim é tipo, puta, é um clássico, cara. Na minha lista de músicas, ela é do caralho, velho. Ela tem, tipo... Sabe, é tipo, os caras conseguiram fazer o teclado não ser uma coisa viada, sabe? Eles conseguiram fazer o teclado ser um elemento muito importante e ele realmente faz a caminha, velho, de uma música soturna, velho. É muito
foda,
bom,
né?
Cara.
Muito, né, cara? E Midlife Crisis, cara, ela tem uma das frases mais legais no mundo da música.
Qual?
Your menstruating heart, cara. O seu coração menstruando, velho. Que isso, mano?
Pô, isso daí é no nível de... Isso para mim é perfume do Titãs, né, cara?
Cara, na boa, porque logo em seguida ele já emenda com não sangra o suficiente para dois. É caralho, oh. Velho. Seu coração menstruando.
É o lado meio emo, né?
Velho, não, é o jeito como o Michael Patton coloca isso na música, você fala que porra, velho, essa música é muito da hora.
E ela tem uns elementos de pop que as outras duas não tem nem fudendo, né? Ela acaba lembrando um pouquinho mais a fase anterior do Faith No More, de um jeito que é só um toquinho, assim. E é nesse ponto que eu acho que o disco poderia ter ficado, sabe? De, tipo, fazer um passo de evolução consciente e conceitual, mas, tipo, sem esquecer o que tinha de bom, porque... Eu entendo um artista tentando evoluir e se desprender do que ele já fez, mas, cara, às vezes tem coisas boas que você fez que você não precisava largar, não precisava deixar pra trás, sabe? E esses elementinhos pop que eles colocaram, tipo, duas vozes no refrão, um refrão melódico, e depois umas brincadeirinhas com o eletrônico. Sabe, os negócios assim que, tipo, tem a ver com o Faith No More. E que faltou em algumas outras partes do disco. Por isso que essa pra mim é a preferida do disco, né?
Misteriosa RV ou RV.
Exatamente, cara. O que é essa música, velho? Se é que a gente pode chamar de música.
É, cara, é o auge da depressão, assim, né, cara? É quase uma música pós-crise de 29 americana, é pós-guerra, é uma coisa, tipo, mó depressiva, mó... Putz, nada vai dar certo, cara. Não adianta.
Não há esperança.
Pra falar, mano.
Essa música, tanto que ela nem é cantada, né? Ela é falada. Fudei, cara, isso, cara.
Pra mim, cara, ela tem uma beleza, assim. Eu fico imaginando, tipo, um filme meio que de suspense, assim, que o final não é feliz, sabe? Um thriller, que o final não é feliz, assim. Tipo, um filme meio no lugar escuro, perto de uma floresta, assim, com névoa, sabe? Imagino ele como uma trilha sonora, assim. É muito louco, porque não dá pra você olhar pra ela. Você pode não gostar, mas não dá pra você olhar pra ela e falar assim, puta, não é uma música boa, assim, não é uma música interessante, cara. Ela é curiosa dentro do disco, assim, não é?
É, cara, concordo.
Ela é, mas assim, ela é bem dark, né? Você vê, sei lá, tipo, nós ainda vamos comentar algumas faixas, inclusive uma das últimas, que é bem mais alegrinha, meio, né? E você pega essa faixa, ela é bem dark, assim, bem patada. fatalista, né? É a realidade assim, batendo na casa.
Do que fala a letra, cara? Cara, é nonsense também?
Não, ela conta uma história. Ela conta uma história.
É basicamente um pai que perdeu todas as esperanças na vida e tal, tá cansado da vida e sofrido, né? E tal. É o famoso pai barrigudo. Então é meio Homer assim, só que sem esperança.
Consciente.
É, cara, ele, não vou dizer consciente, cara, ele perdeu, como você falou, ele perdeu as esperanças, ele perdeu as forças, ele tá aí, não tem força mais e tal. Tanto que ele fecha a frase, a música, com uma sequência de frase, que é mais ou menos assim: eu acho que é hora de eu ter uma conversa com meus filhos, vou apenas dizer a eles o que meu pai me disse. Você nunca vai conseguir nada. Cara, é um tipo um tapa na cara, sabe?
Sim, sim, é. É definitivo, né? Definitivo demais.
É foda, né, cara?
Cara, não, você ouve a música assim, se você tiver um mínimo de conhecimento de inglês, assim, que você vai acompanhando, cara, você termina a música embargado, assim, sabe? Você. Putz.
Próxima música.
Eu não tenho ideia, cara. Deixa eu abrir aqui, cara.
Vamos lá. Smaller and Smaller. Cara, eu gosto dela, eu gosto do vocal dela, mais gutural.
Puta, essa música é do caralho, velho.
Smaller, smaller. Parece que ele tá meio que latindo, cara.
Agora, essa faixa, ela é bem, bem grunge, né?
É, cara, lembra um pouquinho de...
Ela é bem Nirvana, cara.
Eu acho que ela é até mais pesada que Nirvana.
Não, sim, mais pesada, mas eu falo assim, você vê que é uma pegada parecida, assim.
Ah, não, entendi, sim, entendi.
Entendeu? Você pega ali no início da música, cara, você tem a evolução do vocal, é muito Nirvana, cara. Muito
smaller, smaller.
Aí ele quebra, né?
Aí ele quebra, cara.
Na parte de alto nível, não, vou fazer música, tá? Falou, tchau.
Ai, cara.
E ele tem aquelas berradas clássicas que ficaram clássicas, né? Pelo Mike Patton, assim, que eu pessoalmente gosto bastante, cara. Que é tipo aquela música que você fala, que é a música que você não consegue ouvir conversando com outras pessoas, né, cara? É uma música que você tem que ouvir sozinho mesmo, porque qualquer outra coisa que te chame a atenção vai fazer parecer que a música tá incomodando, porque ela é tem que ser só ela, cara. Sim. É muito. Não dá pra botar de trilha sonora no churrasco, sabe?
Não, não dá mesmo. Você matou o meu resumo pro Wagner, a gente tava comentando, que ele falou assim: não, cara, ouve o álbum anterior, né? E ouve o The Real Thing, e ouve o Angel Dust. Você vê a diferença. E aí eu tava falando com ele que o The Real Thing você ouve com a turma. Dá pra você pôr a música pra apresentar, você tá ouvindo em casa e tal, dá pra ouvir. O Angel Dust, cara, é um álbum pra você ouvir sozinho, cara. Não é,
sim.
Sabe, não é um. Igual você falou, não é um álbum de churrasco. É uma,
não.
Você ouvir e
prestar atenção.
Acompanhar,
Talvez isso seja proposital, cara, porque se os caras estavam querendo acabar com aqueles fãs que vieram porque era legal ou porque era bonitinho, isso é justamente o contrário, né, cara? Você gostar do cara por causa do que ele fez, da composição. Tentar imaginar como que o cara compôs aquela música e tal. Isso é mais perto do que um músico de respeito gostaria de como sua música fosse consumida, né, cara?
É verdade. De fuder, né, cara?
Things right. Everything is ruined. Eu não sei falar ruined. Ruin. Tudo tá fudido.
Você tá no, na Rádio Blá Podcast, cara. Em inglês daqui.
Everything's ruined.
Exatamente. É engraçado, ela tem um clima diferente, né? A gente vem de duas músicas um pouco mais pesadas, um tanto quanto até depressivas. Aí essa, apesar de ter um título, vamos traduzir como tudo fudido, ela não é tão... O ritmo dela não é tão fudido assim, né?
Ah, cara? Tá. Então vamos lá. A musicalidade, o ritmo, não é, né? A melodia não é. Aí você pega uma frase e fala assim... O bebê se tornou uma moeda de 5 centavos tão rápido. Puta que pariu, né?
Mas é legal, é legal ver esse contraste, entendeu? Você tem um ritmo que não é tão depressivo, mas a letra, cara, ela tá te derrubando pra baixo. Cara, ela tá te pisando, velho.
E você sabe o que é interessante? É que apesar dele falar que tá tudo arruinado, é interessante. Você pega a letra, ele fala assim, que o que tá arruinado é porque eles... A letra transparece o quê? Nós tivemos, nós temos algo pequeno que foi crescendo e quando cresceu, se destruiu. Tipo assim,
sensacional, cara.
É, cara, tipo assim, algo, a gente construiu algo, ele estava no nosso controle, estava legal. Começou a crescer, nós perdemos o controle e ele se fudeu.
Cara, isso acontece exatamente. Direto, né, cara? Acontece com muita coisa, né, cara?
É a vida, né?
Muita, cara? Coisa. É, aquilo que era doce, acabou-se o que era doce, né, cara? E sabe que essa música, quando eu reouvi ela de novo, assim, esses dias pra gravar o cast, ela me lembrou um pouco, cara, aquela coisa meio depressiva, assim, tipo New Order, The Cure. Eu não sei porquê, cara.
Sim.
Me lembrou que um tem... pouquinho, assim, porque tem aquelas melodias um pouco mais... Você pensa que ele tá falando de bobeirinhas, mas na verdade ele tá tristão pra caralho. Aí você vai ver o clipe, o cara tá maquiado como se tivesse acabado de chorar. Sabe, um negócio assim?
Sim, é bem isso. Essa música é bem isso, cara. É um ritmo um pouco pra cima, mas a letra é derrubando, cara. É uma letra triste. É isso,
como
matou,
diz o Jó, é bom você não saber inglês nessa hora.
Exatamente.
Sabe o que eu gosto nessa música? A batera, velho. A batera é que deixou a música pra cima, porque o Chitos Tubinho mandou aqueles... que é tipo uma base um pouco fora do caixa chimbalbumbo, sabe? Vai levando no surdo e na caixa, assim. O Chitos Tubinho sabe fazer isso como ninguém, né, velho?
Malpractice. Ou oh, essa até eu sei falar. Malpractice. ela tem uma pegada mais próxima do Smaller and Smaller.
Essa música é a típica música do meio do disco, cara.
É.
É pra não ficar no fim, ela fica no meio, tá ligado?
Olha lá. Aí de repente a música morre. É uma viagem. Eu vou falar. Eu tava ouvindo eu ouvi esse álbum pela primeira vez e falei assim, tava tão legalzinho, pop, né, do The Real Thing. Aí eu falei, eu já tinha ouvido Faith No More, que eu nem sabia que eu tinha ouvido Faith No More até então.
Sim.
Aí comecei a ouvir e falei, já conheço essa música, tá, não conheço, legal. Aí fui ouvir o Angel Dust. Ou, tipo, antes da gravação, acho que foi a oitava vez em uma semana que eu ouvi o álbum.
Você gostou pra caralho?
Nossa, eu viciei no álbum, cara. Assim...
É, ele é bem foda. Cada vez que você ouve, você repara uma coisa diferente, né, velho?
É muito bom, cara. Assim, essa faixa é uma das coisas que eu mais gosto quando eu ouço alguns grupos de rock. Que é essa alternância dentro da própria música, né? Por isso que eu falei que isso é muito a cara do Mike Patton. Por causa disso, porque no outro álbum, você tem a voz dele, você tem a alternância da voz dele, mas as melodias dentro da própria faixa alternam bem menos, né?
Muito, né, cara?
No Angel Dust, cara, você tem duas, três músicas dentro de uma música, e é assim, o álbum inteiro é assim. Toda hora você tem uma que você tem rock e rap, na outra você tem hip hop com gutural lá. Assim, e essa Malpractice é a mesma coisa, você tá lá e tal. O cara, de repente a música. Tum.
Não, isso que é legal, né, cara? Porque
é quase um progressivo mesmo, né?
Isso, a cada vez que você escuta o álbum, você descobre algo novo. Isso que é legal, cara. Vai, Arthur. Vai, Arthur, vai que é tua.
Kindergarten.
Uma música mais calminha no meio desse bolo aí. É o meio do álbum, realmente. Essa música é o meio do álbum, cara.
E agora, tem... tipo, começou... É tipo um recomeço. Eu diria o seguinte, aquela lá, a que passou agora...
Malpractice.
Ela é a última do lado B. Essa daqui é a primeira do lado A.
Pode crer, cara.
Eu adoro essa música, cara. Ela é muito foda, velho.
Sabe o que eu gosto do Kindergarten? É o teclado. É o teclado que dá o estilo dessa música.
E esse álbum inteiro, ele sabe aproveitar muito bem o teclado, cara. O teclado nunca tá lá à toa, sabe?
Sim, sim. Ele... É uma das características mais fortes do Faith No More. E nesse disco eu acho que tá no ponto, sabe? Talvez antes tava um pouco e depois começa a ficar demais já. Nesse disco eu acho que tá no ponto, cara.
Tá certinho, né, cara? Próxima faixa, Be Aggressive.
Ah, essa é legal. Nossa,
essa é
cara.
Maneira, cara.
Be Aggressive, Be... As cheerleaders.
Cara,
mundo,
sério.
Cara.
Então, cara, eu não sei se é mulher, eu não sei se é criança, cara. É. Mas ela te pega despreparado, você fala, ô, como assim?
E a abertura, família Adams,
né? Total, né? Tipo, filme de terror, né, cara?
Nossa, olha é, cara.
Cara, cara, é muito bom. Aí,
é muito
e tipo,
bom,
só
cara.
Tem o vocal do Patton, é você ok. Aí de repente, no refrão, vem a voz dessas crianças, mulheres, que tipo, não são pessoas que cantam bem. Você viu que ele pegou nego qualquer e falou, meu, grita assim, ó. É assim que você tem que cantar. Independente se vai cantar bem, se vai cantar mal, é assim, cara. Isso que deixa mais maneiro.
É, foram as colegas do Easy lá que
Não, se fosse as colegas do Easy ia ser Be
Aggressive. É, mano. Com certeza não eram as meninas que apareceram no clipe Easy.
Mas é muito engraçado você ver, tipo.
Mas você vê, isso daí, por exemplo, é um daqueles toquinhos que eu falei que tinha no do Real Thing e aqui tinha bem menos, cara. Esse negócio de botar as minas cantando no refrão, por exemplo. É uma coisa legal, surpreendentemente legal, né, cara?
É, e a música, cara, é a bateria e o baixo que dá o ritmo dessa música, não tem jeito.
A Small Victory! É, essa daqui também foi... Foi hit, né, velho?
É isso que eu falo agora. Família.
Essa tem um clipe muito legal. E nessa faixa, você percebe a voz dele, daquele fininho, igualzinho do Angel do Real Thing, cara.
É, cara, essa música é foda, velho. Tô reouvindo aqui, puta, é muito legal, cara. As passagens dela é muito bem composta, sabe?
Muito, cara. E sabe o que é legal? Como eu tava falando do vocal que lembra do Real Thing, você pode botar essa música dentro do The Real Thing...
Que ela não vai destoar.
Que não vai destoar.
Não vai,
exatamente.
Não vai. Sabe por quê? Eles pegaram um tema, que é meio que a vibe da composição de todo o Real Thing. Eles pegam um tema e ficam explorando ele, a música inteira, que é aquele... Isso daí permeia todas as bases, todos os cantos. Isso é legal também, né, cara? Isso é um pouco o que o Patux falou, de ter vários discos dentro do mesmo disco, né, cara? Essa música ela já tá meio que fora do que até a gente do que tem em outros cantos do disco Angel Dust, né?
É engraçado, é como se fosse uma coisa assim pro fã que tá perdido até agora. Ele ouviu o álbum.
Sim, é menos faixa. Experimental, mas é legal.
Ele tá assim, meu, o que é isso? Que banda é essa? Meu Deus do céu, cadê a banda que eu tinha ouvido no álbum anterior? Aí vem The Small Victory, ele, ah, é essa aqui, calma, que tá tudo muita calma nessa hora. É tipo, relaxa, amigo, calma, respira.
Respira porque pouco, porque o álbum tá acabando.
É, respira pouco, porque depois vai fuder mais ainda as duas seguintes, né? Música, né, velho? Ah, tem baixo. Cara, parece um baixo de jogo de videogame, cara. Não parece? Cara, se você tirar a voz, ela vira. Ela vira uma fase, uma música de fase de videogame, cara. De jogo tipo Castlevania ou coisa do tipo. Mais sombrio, sabe?
É o tecladinho lá de novo.
Olha lá. Sem ser bicha, né? Ai, cara, e isso bom. Mostra que vocês estão ouvindo a música nesse
total,
exato momento.
Cara. É fantástica, cara.
Não, é vou te falar, é uma analisa muito feliz de fazer esse desse álbum, porque a gente vai falando das músicas e ouvindo, né? E eu falo, eu quase por pouco, se eu não ouvisse vocês falando, eu esqueci o podcast. E ouvindo pela nona vez o álbum em uma semana.
Mas é, cara, é que esse álbum prende, mas é aquela coisa. Você tem que ouvir sozinho, você tem que ouvir com fone, porque você vai se perceber pequenos detalhes, assim, que talvez numa caixa de som do computador ou no carro você deixa passar.
Total, tem que ser no fone. Se for um fone tampão, melhor ainda, cara.
Cara.
Legal. Crack Hitler é legal. No meio ela tem essa coisa meio militar, assim, é legal. Do que fala essa letra especificamente, cara?
Ah, isso você me pegou, deixa eu ver. Aqui, nessa eu segui o nosso melhor estilo, assim, não sei inglês. Deixa, nem presta atenção.
Ah, é loucura de Hitler, então fala de nego que foi ficando doido com o caminhar das coisas, assim. Aí fala de droga, fala de... Ele vai passando a música, vai falando, tipo assim, eu era de um jeito e comecei a ficar ruim, sair da linha, aprontar. A música fala nitidamente isso. E aí depois ela faz uma referência, como se fosse assim, ah, o louco tá vindo lá, ó, cuidado. Aí a gente não sabe muito bem, pelo menos eu não pesquisei, não consegui achar o bastante. Ô, caraca, quem caiu?
Eu toquei ainda.
Quem caiu, não caiu?
Toquei ainda.
O Wagner caiu.
O Vag caiu. O host caiu.
Né?
Anarquia! Voltou,
alô?
Wagner?
Alô?
Voltou?
Só eu caí?
Sim.
Só?
Ai, cara, que filha da putagem.
O que eu tava falando, bem. Velho? Eu tava falando... Ah,
não,
tá. Que aí,
mas você já gravou, né? Você gravou o seu.
Sim. Mas aí,
não tem problema.
Só finalizando, é porque eu parei quando eu vi que você caiu. Tem a pelo que eu pesquisei, eu consegui achar, na verdade, fala muito pouco. Não deixa claro se ele tá falando de pessoas que ficam loucas, como Hitler ficou louco, ou se ele está falando do Hitler.
Sim, eu acho que a brincadeira meio... é justamente essa.
Fica essa dualidade aí. Ele tá falando do Hitler ou de gente que fica doido como Hitler ficou?
Slobber. Eu achei muito legal essa música. Cara, eu não sei o que significa Slobber, mas a letra dela, ela fala de um cara que fez algo e ele tá se maquiando, tipo, fingindo que nada aconteceu, mas aquilo incomoda ele de tal modo que no final ele fala: meu, eu sou o que eu fiz. Ponto final. Desculpa, eu sou o que eu fiz. Aceita, entendeu? Essa música é bem isso, cara.
E ela é... volta aquela pegada mais dark, né?
Exatamente.
É, eles decidiram fechar o disco como eles começaram, né, cara?
É. Não, eu vou te falar, é uma das pegadas de rock que eu mais gosto. Assim, quando eu falo assim, eu quero ouvir rock. É nesse naipe aí.
Uma coisa do mal.
Cara, eu quero é daquelas que dá vontade de sair bicutando tudo, sabe? Chutando tudo. É desse jeito aí. Ah, vontade de gritar.
É isso aí, tipo, cara.
Sua namorada brigando com você por coisas inúteis. Você tá cansado disso, velho. Aí você mete de Slobber e sai gritando.
Exatamente.
Slobber! Cara, isso que você falou me lembrou Pantera. Deslove do Pantera, tá ligado?
Love, love, love.
Midnight Cowboy, uma faixa instrumental. Calminha, depois da porrada que você foi tendo na orelha, aí vem essa faixa mais calminha, né?
É pra relaxar.
É, ainda mais pra relaxar pra próxima música, né, cara? A música que vem depois, cara. Que é a famosa Easy.
Pode, né, cara? É subversivo, cara. Não é sem querer, sabe? Essas coisas aí. Não é sem querer, cara. É de propósito. Os caras escolheram a ordem das músicas sorrindo, sabe? Aí, em último, vou pôr Easy. Põe Easy. É, com certeza foi Easy.
Cara, não, é sério. Quem ouve Easy e ouve o resto CD, fala assim: ô, você montou o CD errado. Essa faixa é de outra banda.
Exatamente, cara. Ô, acho que prensou errado essa coisa, hein, velho.
Cara, essa Midnight Cowboy é tipo o começo do disco do Suicidal Tendencies. Começa com uma música meio de filme pornô, assim, sabe? Você bota Suicidal Tendencies, o Steel Cycle, eu acho. Aí você começa a ouvir e fala assim: caralho, troquei o CD, tá errado, velho. Aí ele começa a falar, daí você se liga que é o cara, mas até então não tem nada a ver. Essa música é uma musiquinha de churrascaria, velho.
É música de zona.
Boa.
Cara, é a famosa musiquinha de melacueca.
Exato. Cara, a Midnight Cowboy, ela vem nesse climinha, aí ela cai no Easy. Aí você... puta, a pessoa que não sabe inglês e vê aquele refrão Easy, like a Sunday morning, fala: nossa, sei lá, acho que ele tá falando que ele tá tranquilo, calmo, né? Uma música calminha. Quando você presta atenção na letra, você fala: que filho da puta, cara. Porque ele tá falando assim, ele tá simplesmente abandonando uma garota. Ele tá falando: meu, acabou, paciência, dá um pulinho na RH, pega suas coisas. Só que você vê que, apesar de estar acabando, eu tô tranquilo, entendeu? Não tô sofrendo porque acabou.
Agora, é tipo, foda se você tem uma frase no meio da música que fala assim: eu paguei para fazer isso. É foda, né?
É foda, né, cara?
Sacanagem. Ainda mais agora, quando você deu o clipe.
Eu fiquei curioso pra ver a versão do Commodores, tá ligado?
Vamos fazer o seguinte, vai tocar um trechinho agora, hein?
Can't stand the pain.
I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone and I bought the rug. Yeah. Ooh, that's why I'm easy.
Cara, é mais não, sexual, mas... né, cara? O cara canta como se estivesse transando.
É, não, mas ó, pensa bem.
Faltou só o fão, fão, fão.
Mas pensa bem, pra uma banda como Faith No More,
ah,
fazer
sim,
um cover. Ó, lembra que eu comentei? A banda tinha a mania de fazer covers que era pra irritar o fã. Então imagine só. No meio do CD, aquela porradaria que a gente ouviu, todas essas coisas malucas, vem uma música calma, que não tem mudanças, é uma música bem simples, cara. Música que tocou na novela. Tipo, o cara que é fã, o cara que chegou até Midnight Cowboy pirando com esse álbum, sim, quando ele bate em Easy, ele fala, que isso? Que
filho
isso?
Da puta. Lionel Richie, né, cara?
É, cara.
O cara tá me trollando, velho.
É, trollagem total. Lionel Richie pra fechar o disco do Faith No More é troll, cara.
É muito
e
foda.
E se bobear, né, cara, eles ganharam muito dinheiro com essa música.
Com
né,
certeza, véio? Com certeza.
Gozado, cara, né, cara? No disco mais trash dos caras até então, eles ganharam muito dinheiro, talvez tanto quanto no outro, com uma música só, né, velho?
Que não é a cara deles, né? Que não expressa o que eles são.
Nossa. Eu duvido que eles tocassem essa porra no show, inclusive.
Olha, eu acho que quando eles queriam irritar a galera, eles tocavam.
Só de sacanagem.
Batia um troll face, né, nos caras.
Cara, eu acho que assim, quando eles terminavam o show, aí a galera ficava gritando pra eles voltarem, eles... Ah, tá bom, então vamos voltar, né? Já que estão pedindo. Aí começava com o Easy, né, cara?
Tem um vídeo legal no YouTube que é deles tocando Jay Lennon, tá ligado? Ao vivo. E eles estão tocando Easy. Eles não fizeram a música pra isso, mas... Acho que acabou sendo um jeito deles atingirem um outro público também, né? Sem querer.
Pode ser também, pode ser também. Acho que talvez tenha acontecido o mesmo que foi com o War Pig, tá ligado? Foi sem querer, tipo... A gente queria irritar, acabamos achando mais gente, sabe?
Sim.
Ai, cara, que maneiro, né?
Não, e se liga, no vídeo do Jay Leno, ele tá, tipo, meu... Tipo... Com a roupa que ele foi na padoca, sabe? Ele não tá nem... Os caras não estão nem um pouco produzidos pra tocar, sabe?
O cara acordou e foi, né? Botou a primeira roupa que ele viu na frente e falou, é essa. Tá valendo.
Puta, como eu adoro o Faith No More, cara. Esse disco é do caralho, velho.
Rádio Blá!
Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de um Analisa. É, antes das considerações finais... rápidas de cada um, eu vou dar uma tarefa um pouco chata. Patux,
fala, Ronaldinho.
Escolhe apenas uma música desse álbum todo.
Uma música
que você mais gostou. Uma só.
Que eu mais gostei.
Isso.
É, Não Vale Easy.
Não Vale Easy.
Ah, velho, deixa eu ver aqui. Acho que Cafeína.
Boa, boa, boa.
Boa, boa, boa escolha. Turi, uma que você gostou.
Sem ser
uma.
Easy.
Sem ser Easy.
Be Aggressive. De longe.
Be Aggressive.
Legal.
Jó, uma só. Eu sei que você é foda, mas uma só.
Midlife Crisis, cara.
É uma identidade?
Quem tá
você se identifica com essa música, ô Jô?
Demais, cara. Tô no meio da minha vida, né? Não, e quem for ouvir esse podcast tem obrigação de ouvir o álbum inteiro, cara. Você não vai perder nenhum um segundo desse tempo, cara. Vale a pena. Ouve, joga os MP3 fora depois, mas ouve pra poder falar assim: eu ouvi Angel Dust por causa do Rádio Blah.
Exatamente, cara. Eu escolho Easy como a música.
É um troll mesmo.
Como a música desse álbum.
É claro que você vai escolher Easy. A música em homenagem a você e ao Ronaldinho. Tinha que ser.
Exatamente, homenagem a mim e ao Ronaldinho.
Sozinho, ah. Facinho com o Ronaldinho.
Ah, não, eu mando essa música em homenagem a todos os travecos que eu já matei nessa vida.
Aê, colecionador de gogós.
É isso, o podcast chega ao final. Jó, faça o seu jabá, meu velho.
E aí, galera, quem quiser ouvir um pouco de Descontrole, aparece lá no descontrolepodcast.com, que você vai ter um pouquinho mais de loucura no dia a dia maluco da sua vida.
E como é que é o e-mail lá? Você sabe de qual aí?
descontrolepodcast@gmail.com.
Tá, então quando você ouvir o Rádio Blá, tire uma foto do seu pé e mande pra lá.
Manda direto já pelo Twitter pro perfil arroba umof.
Ai, ai, vai lá ouvir pra você entender porque que a gente tá trolando o umof.
Exatamente, pessoal. Mande a foto do seu pé. Mande a foto do pé da sua avó. Mande o pé.
Nossa!
Mande o pé daquele aquele andarilho que tem sempre perto da sua casa.
Sensacional, cascudo.
Então, cara.
Ah, você fala dele, levanta o pezinho, crack! E manda.
Olha, eu vou tirar uma foto do seu pé e eu te pago uma dose de cachaça, mas eu tenho que tirar a foto do seu pé.
Sensacional, velho. Puta campanha legal, velho.
Fica a dica aí, tire a foto do andarilho ou da sua avó, a foto do pé, e mande para o Descontrole Podcast.
Demorex.
Gente, o programa fica por aqui, tá gigantesco. É isso aí. Arthur, dá seu tchau.
Tchau.
É isso aí, Patuques, dá o seu tchau.
Cachaça e pão de queijo, tá? Só pedir que a gente manda.
É isso aí, e a gente vai agora para os e-mails.
E-mail!
E-mail! Started the whole world living. Oh, if I'd only seen that the joke was on me, that the joke was on me.
E aí, pessoal, aqui é o Wagner e estamos na leitura de e-mail. Estamos, eu e você, você e eu, querido ouvinte, que apesar de de mostrar um número razoável de downloads do nosso podcast, vocês não interagem com a gente. O nosso último podcast teve um comentário só, o resto foi da equipe, pessoal. Assim fica complicado, nem um e-mailzinho, nem nada. Vocês abandonam a gente, que isso, não pode, não pode. Só lembrando que para mandar um e-mail pra gente é só mandar para radioblá@blablaismo.com.br. Você também pode deixar o que você quer dizer sobre o podcast lá nos comentários, que a gente vai ler, a gente responde lá também. Deixar a pergunta a gente responde lá também, não tem problema. Siga a gente também no Twitter, @blablaismo. E assine nosso feed, lógico, para você receber o nosso podcast na comodidade do celular. a nossa frequência tá um pouco complicada de manter, assim. A gente queria inicialmente de 15 em 15 dias, mas tá corrido, pessoal. A vida tá corrida, final de ano, é fechar nota, é prova de mestrado. Não tá fácil pra ninguém, pra ninguém do podcast, tudo bem? Então, vamos lá aos comentários da última edição, edição número 74, sobre o fim da banda R.E.M. A gente só teve um comentário do Freakatunes, e ele disse o seguinte: ótimo programa. O Brito revidando as tiradas dos participantes foi hilário demais. O legal é que com a Rebeca ele pegou leve. Nada mais natural com a escassez de mulheres em podcast. A banda R.E.M. fará muita falta. Músicas excelentes e letras com profundidades na medida certa. No mais, nada mais. Um abraço, galera. Freak, muito obrigado. É, como eu disse nos comentários, eu peguei leve. Na verdade, acho que nem peguei leve com a Rebeca, mas que eu e ela a gente já brigou tanto, cara. Tanto que não tem mais o que brigar. Acabou, não tem mais o que brigar. E é isso, é isso. Mande e-mails, sentimos bastante falta. Leia o Blablaísmo The Comics, que é feito pelo Bruno Ferreira. Ele tá mandando bem pra caramba. E é isso aí, pessoal, ok? Então, eu vejo vocês na próxima edição, se tudo der certo, ok? Ah, antes de ir embora, ouçam o Balela Assassina, do podcast do nosso amigo Gil. Até! Porque o legal do clipe, assim, que é interessante, se você não prestar muita atenção, você não percebe que são travecos.
Ah, para, Vago.
Não, sem sacanagem. Não, sem sacanagem.
Não. Sério. Ronaldinho, fica... Não, Ronaldinho,
não. Para. Calma, peraí. Presta atenção, cara. Não, eu tô falando, não. Se você assistir o clipe sem prestar muita atenção, você não percebe que é traveco, porque ela dá a impressão que são aquelas mulheres de... tipo puta barata, sabe? Que a gente costumava ver em filme, uma mulher com um estilão meio macho. Mas eram mulheres, assim. Quando você para e fala, opa, peraí, tem algo errado nesse clipe aí. Aí quando você olha direito, você fala, porra, mano, são travecos, cara.
Ah, Ronaldinho, não.
Tô falando.
Não.
Ah, a galera tem que assistir e comentar aí pra falar o que, que eles acham.
Exato,
não,
aí. Pessoal.
Nós vamos ter que pôr esse link lá.
Eu tô abrindo o vídeo agora aqui, cara.
Não passa, velho.
Não dá pra falar que é mulher.
Cara, presta atenção.
É que... Não. Com meio olho você vê que é homem.
É, olha isso.
A gente começa a perceber que o Vag tem uma percepção que permite algumas coisas, né?
Não, ele foi o único que aceitou quando o Ronaldinho falou assim.
Abre o vídeo aí. Põe o vídeo aí entre 25 e 30 segundos, logo no começo.
Exatamente.
Não tem como falar que é mulher. Não tem. Ô, Wagner, você tem problema.
Não, ele foi o único que escreveu, Ronaldinho, eu te entendo.
Pelo contrário, eu nunca comentei nada sobre esse caso do Ronaldinho, porque eu nunca vi a cara da moça aí que ele pegou.
Não, é porque você se identificou, confesso.
Confesso, eu. É, eu. Eu não queria dizer, mas eu costumo pegar traveco e depois eu mato.
Ô, louco, bicho, psicopata.
Então, tá vendo?
É que ele tá querendo participar da nova formação do Faith No More.
Eu coleciono gogós.
Nossa.
Eu coleciono gogó, é foda, tipo predador,
né? Tem gente que coleciona orelha, tem gente que coleciona nariz. Eu coleciono gogó.
Tá certo. Melhor o gogó do que os nuts, né, velho?
Exatamente, cara. Ei, eu só mato o traveco, eu não faço mais nada com eles.
Aham, Cláudia.
Enquanto eles estão vivos, não, né? É. Só depois que eles estão mortos. Nossa, que bizarro.
Só tá piorando.
Eu não sou adepto da necrofilia.
Ai, cara. Ô, peraí que eu... Puta, cara, eu preciso dar um mute aqui que tá foda lá em cima. Peraí que eu já volto. Vou dar uma chicotada nas meninas e já volto.
Ai, ai. Não, peraí, vocês não estão entendendo.
Não.
Se eu quero necrofilia, ou eu tento transar com a Sandy, ou eu procuro uma mulher britânica.
Putz. Não, isso tá errado. Cara, isso tá muito errado.
Meu, o esquema é ser errado que nem esse álbum.
É, né?
Meu, isso vai pro ar, cara.
Vai, cara.
Que medo, velho. Agora, deixa eu te perguntar.
Você alguém quer, já... Você quer porque você quer uma charge, né? Do um desenho do.
Nossa,
cara,
é prato cheio.
Ele tá com prato cheio, velho.
Eu preciso desenhar uma HQ inteira, cara.
Ai, ai.
Não, vai desenhar só o Wagner e o Ronaldinho passando. Vai falar, o Wagner vai virar pro Ronaldinho e falar: Ronaldinho, eu te entendo.
Mas eu vou mandar pra ele uma foto de cada um. Falar: ó, esses são as pessoas.
Ai, ai, esse sou eu e esse é o Ronaldinho. Não preciso de mais nada. Aqui, vocês chegaram a descobrir o que, que é a faixa chama RV? O que, que esse RV quer descobrir?
Não, você descobriu.
O que, que ela quer dizer?
O que, que é?
Não, eu não consegui achar.
Ah, eu não sei, cara. Mas vou falar, eu também nem procurei, viu, velho? Eu tipo aceitei, ok.
É, porque não tem nenhuma referência na música em si, não tem nenhuma referência.
Ela é um diálogo, cara.
RV é a do pai, não é?
Isso.
Que ele faz papel tipo de pai, assim, falando todo desesperançado pros filhos e tal. RV significa Recreational Veículo. Que merda é essa?
Eu tô vendo aqui se eu acho o que significa RV. Ih, ó, o cara peidando a gravação.
Não.
O Mike Pé não tá baixando aqui hoje, né, cara?
Tá maneiro, velho, tá maneiro.
Mizifi.
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 Mizifi é lá daquela charge do processador.
Mizifi. Cadê a memória RAM, Mizifi? Cara, como é que faz pra procurar um item, né, aqui na coisinha do iPod, no Safari?
Uai, na hora que você abre o Safari, à direita,
não, não.
Em cima...
Eu queria dar um search no que tá na tela pra achar.
Pergunta o Steve.
É, quero que o Steve...
Ctrl F. Mas eu sério? Quero...
Não,
não.
Você
procurar no browser? É no browser?
Mas do iPod.
Não, do iPod. Eu quero que o...
No iPod, eu não sei, cara.
Então, eu queria ver se eles explicavam o que significa RV.
RV?
Ah, tem uma música aqui, né?
É, você sabe o que significa?
Vou dar um Google aqui.
É, nós estamos. É no título de. É o título de uma das faixas. Da faixa isso. Mais deprê do áudio.
Essa é faixa é muito, muito maneira, velho.
Vamos ver se pela tradução aparece, né?
Será?
Meanings. Aqui, ó. O traseiro derrete em meu sofá, meu mundo, minha TV, minha comida, além de escutar o ronco de minha barriga. Cara, vocês já ouviram? Eu continuei, eu deixei gravando aqui, beleza?
Uhum.
Cara, vocês já ouviram um disco do Mike, que o Mike Patton participa, que chama Six Litanies for Lullabies, um negócio assim?
É um, que ele, é um que ele só fica gritando?
É.
Ai, já... cara, esse álbum é muito. Cara, esse álbum é muito perigoso, velho.
É psicopata, velho. É psicopata. Cara, é foda. É muito louco.
Cara, esse álbum é muito
perigoso.
Não
dá nem pra ouvir duas vezes, cara. É uma vez só por curiosidade e acabou, velho.
Pô, você sai meio atormentado, velho, falando, velho.
Total. Você nunca ouviu, Patux?
Não, nunca ouvi, não.
Eu não tenho ideia.
Você já ouviu, Frank?
Não, cara, eu não.
Six Litanies.
Cara, esse álbum. Esse álbum é muito complicado, velho. Eu vi uma vez na minha vida e falei, não quero escutar isso de novo, cara. Sério.
Que beleza, hein?
E bicho, e olha que eu. E olha que ultimamente eu tô ouvindo muita coisa estranha, assim, muito som bizarro. Mas esse tá de fuder, cara.
Aqui, vamos lá. Six Litanies for Elio Gabalus. Eu vou achar um link pra passar pros caras ouvirem depois.
Caraca, velho. Não tem lugar nenhum de significado disso.
Não tem, eu também procurei e não achei.
E eles também nunca declararam que...
Deve ser uma pegadinha, que se você ler de trás pra frente, é VR, né? Vale refeição. Então, de repente...
Nossa.
Ó, achei um YouTube do danado, depois vocês veem.
Ai, vamos
é
lá,
tipo,
então.
Trilha sonora do trilha sonora do Faces da Morte, velho.
Cara, é a trilha sonora do pior dia da sua vida, velho. Se algum dia você, quando você estiver velho e falar, puta, qual foi o pior dia da minha vida, e esse dia tiver que ter uma trilha sonora, é esse álbum que você vai colocar, cara.
Nossa, psicopata. E depois eu fui pesquisar o sentido, o nome das músicas e do disco, cara. Nossa, é tipo, anticristo é pouco.
Meu, RV significa Recreational Vehicle.
Como?
Ah, esse post aí eu vi. É como se fosse veículo recreativo, mas não cola, não.
É, não faz sentido com a letra. Bem, mas vamos lá então. É.
Bom, Mike Patton não faz sentido com ele, né, cara? Então.
Mike Patton deve ser uma pessoa muito complicada de se conviver, né, cara?
Ou não, né, cara?
Ou não,
né? Um cara bem resolvido, né? Já deu o rabo, já fez tudo que podia fazer, né, cara?
Já matou traveco.
Já teve Fiat 147. Já casou com puta.
Já apresentou os travecos dele pro Wagner.
Oh, mas você tá ligado que não é mais Fiat 147, né?
Não?
É 148, acharam mais um defeito. Ai, ai. Ai, vamos voltar então?
Vai.
Deixa eu fechar o YouTube aqui que eu tava ouvindo.
Como que você quer voltar? O que vocês querem fazer agora?
Cara, você podia voltar gritando, hein? O que você acha, João?
Tipo, Six Litanies for Elio Gabalus?
Isso, cara. Você pode voltar de jeito bem psicopata, velho.
Tá bom, dá a contagem aí.
Tá. Tá gravando ainda aí?
Tá, aqui é non-stop, velho.
Então vamos lá, hein? No 3. 1, 2, 3.
Fique ligado.
Fique ligado nas próximas edições. Rádio Blá. Rádio Blá.